maravilhosa mensagem de amor. Mostre-me ela mais uma vez. Maravilhosa mensagem de amor. Em um mundo cheio de sofrimento, anjos a anunciaram. E nós escutamos. Jesus, perdoa os pecados. Maravilhosa mensagem para mim. Maravilhosa mensagem de amor. Maravilhosa mensagem de amor. Mensagem de amor. Mensagem para você e para mim. Maravilhosa mensagem de amor. Deus enviou o Filho. Maravilhosa mensagem de amor. Venceu o inferno e a morte. E Ele se sacrificou por nós e nos deixou vir a graça. Essa mensagem vale para ti. Maravilhosa, maravilhosa mensagem de amor. Maravilhosa mensagem de amor. Mensagem para você e para mim. Maravilhosa mensagem de amor. Maravilhosa mensagem de amor. Bálsamo no vale das trevas. Mensagem de amor abre o caminho para o céu. Já se ouve o júbilo e o regozijo, mil vezes mais belo do que aqui. Deus reconciliou-se com a humanidade. Essa mensagem vale para você. Mensagem de amor. Mensagem maravilhosa para você e para mim. Mensagem de amor. Mensagem para você e para mim. Maravilhosa. Maravilhosa mensagem para você e para mim. Mensagem de amor. Mensagem para você e para mim. E eu creio que antes de orar, desejamos ler. Esse convite nós ouvimos. Venha à fonte, ela jorra para o teu bem. Venha, beba, assim Jesus te dará força e coragem na fé. E eu creio que hoje nós já falamos dessa fonte e nós já lemos dela, que sabemos que um está na condição de dar esse poder. E nós ouvimos que os homens de Deus, através desse poder, puderam vencer tudo e que puderam perseverar com paciência nesse poder que o Deus vivo, pela graça, lhes concedeu. E aqui no profeta Isaías, nós temos o chamado, e aqui Deus fala através do profeta e nos deixa dizer: ó, vós todos sedentos, vinde à água, e vós todos que não tens dinheiro, venham, comprem pão e comam, sim, venham, comprem sem ter que pagar e sem dinheiro, vinho e leite. Talvez permaneçamos um momento parados aqui. Aqui está o convite do Deus vivo ao seu povo. E hoje à noite, a todos nós, sim, Isaías 55, eu não disse, desculpem, irmãos, mas é bom se vocês me lembrem. Sim, às vezes esquecemos, eu também não sou mais o mais jovem, perdoem. Isaías 55, sim, e nós vemos aqui esse convite maravilhoso do Deus vivo. Naqueles dias, foi talvez para aqueles, mas eu creio, se Deus uma vez fala, então foi falado para toda a eternidade. Então é determinado para nós também, e nós podemos, sem qualquer resistência ou sem qualquer vergonha, podemos ir a Ele, vir a Ele, e podemos receber aquilo, o que Ele, pela graça, nos deu. Está aqui, vinde todos, comprai pão e comei. Mas então, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Sim, eu vos pergunto, amados, aonde existe algo assim? Tal oferta só existe uma vez que foi dada, não é? Onde nós podemos sem dinheiro comprar algo? Vocês conseguem algo sem dinheiro? Em nenhum lugar, em todos os lugares, nós temos que pagar. Por tudo tem que ser pago. Mas aqui, Deus fala ao seu povo que devem vir e tomar e comprar, mas de graça. Sim. Vinho e leite. Vinho e leite? Ó, amados, isto é uma oferta que ninguém pode dar a não ser. Deus somente pode fazer essa oferta. Nós recebemos muitas ofertas, mas ainda você tem que pagar algo. Mas aqui, nós podemos receber de graça. E, amados, as pessoas podem ter de graça. E nós nos perguntamos, elas querem aceitar essa oferta? Ou o que fazem com essa oferta? Talvez é muito pouco para elas. Talvez não tenha valor nenhum para elas. Mas, amados, para nós, a palavra de Deus e a oferta de Deus é espírito e vida. E por isso nós somos tão gratos e contentes. Sim, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode dar satisfação? Ouvi-me com atenção e comei o que é bom e deleite-se a vossa alma com a gordura. Sim. Está dentro isso? Somente no Deus vivo. Somente nele esta oferta é passada. E eu penso hoje à noite, nenhuma boca e nenhum coração deveria estar fechado, mas eu creio que nós todos deveríamos abrir nossas bocas e corações e dizer, ó Senhor, eu vim, eu estou com fome, eu estou com sede, eu quero ter aquilo o que Tu tens a nos dar. Não é isso maravilhoso? Sim, se Ele nos convida assim, eu quero vos dizer, então Ele também não deixará de nos dar aquilo o que nós queremos receber dEle. E Ele nos fez a oferta. E quem não quer vinho e leite para que a alma reviva? E se fechar uma aliança eterna, quero fechar uma aliança eterna convosco. E as promessas, quero cumprir as promessas feitas a Davi. Eis que o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que não te conheceu correrá a ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Essa é uma coisa maravilhosa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Todos, tudo podemos receber dele. Irmãos e irmãs, eu quero dizer mais uma vez, nós deveríamos não fechar os nossos corações, não endurecê-lo, não rejeitar o que Deus tem a nos oferecer, mas deveríamos vir e receber aquilo que Ele nos concede e agradecer-lhe por isso, porque Ele nos dá tudo o que é necessário para a vida eterna. Louvor seja o seu maravilhoso nome. Amém. Vamos nos levantar e juntos vamos orar. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por tua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, que já nos abençoasse hoje ricamente através da tua palavra, qual nós aqui pudemos ouvir já o dia inteiro e através da bênção das canções. De tudo nós podemos tirar bênção, Senhor. Nós te adoramos também nesta hora do anoitecer e gloriamos o teu maravilhoso nome, que está acima de todos os nomes. E tu dizes através do teu profeta, ó, sedentos todos, vinde aqui a água. Fiel Senhor, tu sabes por que nós viemos. Nós estamos com fome, nós estamos com sede, nós não precisamos ir a nenhum outro lugar. Nós chegamos a ti, Senhor, também nesta noite. E nós sabemos, Senhor, tu nos darás aquilo o que os nossos corações têm necessidade. Tu, como grande Pai, sabes melhor o que nós necessitamos do que nós mesmos sabemos, Senhor. Nós glorificamos e gloriamos o teu nome. Agradecemos a ti, Senhor, pelo vinho e pelo leite, sim, pelo alimento gorduroso, e pelo pão, e por tudo que tu nos podes dar. Senhor, nós queremos também nessa noite dar-te os nossos ouvidos somente a ti e ouvir aquilo o que tu tens a nos dizer. E Senhor, tu nos tens algo a nos dizer. Como o noivo tem a sua noiva, sim, tu és o nosso noivo e nós somos a tua noiva, Senhor, que tu elegistes desde antes da fundação do mundo. Nós te adoramos e glorificamos o teu maravilhoso nome. Senhor, nós te agradecemos que há espaço em ti para tudo. Também perdão há em ti. Quem hoje ainda não sabe se ele recebeu o perdão dos seus pecados, ele pode vir a ti ainda. Que graça, que amor tu mostras a nós todos os dias. Nós te agradecemos que a nós essa graça foi concedida. Aleluia. Ao teu precioso e maravilhoso nome de Jesus. Fiel Deus, eu peço, abençoe todos que vieram. Abençoe todos os irmãos, todas as irmãs que também não puderam vir ou não virão em todos os países e nações. Abençoe-os. Eu te peço especialmente, abençoe meu precioso irmão, que nos trará a tua palavra, ó Deus. Fortifica o Senhor em espírito, alma e corpo. Fiel Deus, nós pedimos por isso, que tu possa os preparar de tal forma para que quando ele abrir sua boca, a tua palavra, Senhor, possa jorrar. Nós glorificamos a ti, nós te adoramos. No nome de Jesus. Amém. Nós somos novamente gratos ao Senhor por podermos estar aqui, ouvir a sua palavra e nos deixar abençoar novamente. Nós desejamos dar as boas-vindas de coração a todos que ainda vieram e nós esperamos que amanhã certamente ainda venham alguns e que nós juntos tenhamos uma medida preparada e cheia das bênçãos de Deus Vocês sabem, no passado, foram medidas as bênçãos com diferentes medidas. E se olharmos nesse passado, então, o irmão Branham mencionou algumas vezes. Um edificou a sua salvação porque ele vivenciou isto ou aquilo. Para os Quakers foi o tremer, e para outros foram outras coisas. Mas nós vivemos nos dias nos quais a palavra de Deus foi passada a nós, como não foi desde os dias do Senhor e desde os dias dos apóstolos. E pode, às vezes, talvez parecer um pouco seco, mas eu não posso imaginar que Maria, isto no domingo em Zurique, eu disse, porque um moderador muito conhecido do rádio expressou isso, que Jesus foi um judeu e que nós, através de sangue judaico, fomos redimidos. Isto é a maior mentira que existe. Jesus foi Deus revelado em carne. E nós não fomos libertos com algum tipo de sangue judaico ou outro sangue, mas com o sangue divino fomos redimidos. Sangue judaico não teria sequer podido redimir os judeus, mas este homem, que é um dos nossos vizinhos aqui, olhando aqui para o ocidente, mas do outro lado, ele ainda tem um pouco de ódio no seu coração, e ele escreve lá, na carta que alguém o escreveu, ele escreveu com educadamente, ele diz, você certamente deve ter sido nascido no tempo dos nazistas para ter um posicionamento assim em relação aos judeus. E vocês sabem precisamente, nesse lugar aqui, nós amamos os judeus de todo o coração. E nós abençoamos a Israel sem qualquer objeção. Também, se eles fazem uma coisa que os nossos políticos não acham ser bom, e eu ouso até dizer, se esteja totalmente errado, assim nós nos alegramos que fizeram, nós perdoamos eles tudo. Está certo ou não está? Se algum outro povo faz algo, então nós falamos, senhores, isto não foi em ordem. E se os israelitas estão preparando coisas atômicas, nós nos alegramos todos. E se eles fazem isto ou aquilo, mas quando se trata de verdades bíblicas para que serem protegidas, defendidas, então nós temos que deixar a palavra de Deus falar, e senão ninguém mais. E há uma passagem que cada um pode guardar muito bem. Nos Atos Apóstolos 20 está aqui literalmente que Deus colocou aqueles, ou o Espírito de Deus colocou aqueles sobre o rebanho do Senhor, ou sobre a congregação do Senhor, que Ele, através do seu próprio sangue, comprou. Eu vos passarei a passagem bíblica. Isso certamente não é o nosso tema hoje, porque nós queremos ler algumas coisas, Atos Apóstolos 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a Igreja de Deus. Assim está na maioria das traduções, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Nós sabemos que o Senhor Jesus é Deus revelado em carne e que o seu sangue, a sua vida, que ele totalmente é santo, foi santo, e por isso o seu sangue pôde ser usado como expiação por nós, pôde ser derramado. De outra forma, sequer seria possível. Eu somente queria tocar o pensamento que o irmão Branham expressou, e desculpem, vocês sabem quão simples ele foi, mas com verdadeiro ele expressou as coisas. Ele disse literalmente: Maria não sentiu nada nisso, foi uma coisa que Deus somente fez. E a palavra da promessa foi passada a ela. E se eu agora passar isso para a congregação do Senhor, então pode ser que, enquanto a palavra da promessa é passada a nós, pode ser que não sejamos carregados por emoções especiais. Hoje não se trata mais de emoções. Isto, em todas as denominações, eles as têm, até o movimento carismático. Lá nós não podemos sequer estar no mesmo nível deles, mas todas essas emoções um dia acabarão, e então o forno acabou, está apagado. O que nós precisamos é a palavra de Deus, e que possamos dizer assim, como Maria disse: eu sou a serva do Senhor, me aconteça a mim, assim como tu disseste. E assim aconteceu com ela, e assim acontecerá conosco. Eu hoje lerei algumas passagens bíblicas, mas antes de fazer isso, eu gostaria de ler dessa pregação, A Semente Original, algumas citações para nos dar um fundamento e colocar a ênfase sobre a palavra, como no nosso tempo, através do ministério profético do irmão Branham, aconteceu. Está aqui: com esta fé na palavra, eu não posso aceitar nenhuma interpretação, porque a Bíblia diz que não permite uma interpretação particular. Uma segunda citação: se isto aqui não é a palavra de Deus, então nós todos estamos perdidos. Mas se é a palavra de Deus, então Deus, por causa da sua própria honra, ele está ligado a isso. Deus é a fonte de toda a honra. Ele é o iniciador de toda a honra. Ele é a origem de toda a honra. Ele é a origem de toda a verdade. Por isso, ele tem que estar com aquilo que ele disse. Se isto não é a palavra de Deus, quem então é Deus? Onde então estaria Deus? Haveria sequer então um Deus? Nós sabemos que há um Deus, aleluia. Isto não é somente uma coisa que está escrita. Isto é uma verdade que somente um louco pode negar e também se torna, simula algo para si mesmo. Do que se trata aqui nessa parte é que Deus, ao qual, que é digno de toda glória e honra, ele tem que estar com aquilo que ele disse. Nós, como seres humanos, dizemos hoje uma coisa com plena convicção e amanhã nós já não estamos mais ligados a isso porque não temos uma visão geral, não tínhamos uma visão geral e temos que voltar atrás com nós mesmos e remover aquilo que nós dissemos. Deus tem uma visão geral e Ele é obrigado em relação à sua palavra. Uma próxima citação. Eu não creio que esta Bíblia que sequer uma palavra possa ser adicionada a essa Bíblia. Quem se tornar culpado disso, a sua parte será retirada do livro da vida. Apocalipse 22. Também isto nós enfatizamos e o faremos adiante. A palavra de Deus, ao testemunho concluído da Santa Escritura, absolutamente nada pode ser acrescentado. Todas as interpretações do tempo novo são uma catástrofe em si mesmas. E o inimigo, ele criou uma confusão, um caos em relação a Deus, sua palavra, em relação à mensagem, o mensageiro, para levar isso tudo, a falta de crédito, para desacreditar tudo isso. Mas graças ao Senhor, pela semente que simplesmente não pode aceitar nada dentro de si além do que Deus disse em sua palavra. E esta é a melhor prova da genuidade de uma filiação, citação, especialmente aqueles que ouvem as fitas magnéticas. Eu gostaria de tornar compreensível, após eu vos ter apresentado, explicado por que eu creio a palavra, é o que Deus diz dentro da palavra, e que nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado. Eu desejo agora ir à parte oculta, à parte, o contexto desse longo texto que eu escolhi e quero vos explicar e mostrar o que aconteceu. Então vocês poderão ver porque eu creio o que eu creio. E então vem novamente esta frase e qual é o meu tema? A palavra falada é a semente original. E nisto permanece para sempre. Adiante, ele diz aqui, quem retirar ou reconhece alguma coisa desse livro da verdade, vocês compreendem? Seja uma palavra, que foi uma palavra que Eva que duvidou, através do qual toda essa aflição foi causada. Eva duvidou somente em uma palavra falada de Deus, nisto que fosse a verdade. Esse foi o motivo de toda a enfermidade, de todo o sofrimento, de cada criança enferma, de cada hospital que teve que ser construído, por cada operação que tem que ser feita, pela morte de cada ser humano, e assim por diante, assim por diante. Mais uma vez, citação. Por isso, nós cremos que é a palavra de Deus, porque a palavra falada de Deus é o original. Tudo o que Deus criou, o que Ele trouxe à existência pelo seu falar, na sua forma original, aquilo que ele criou, não pode ser cruzado, senão reduz, fica uma coisa inferior. Por isso, Eva, com a sua semente, pôde fazer o que fez, porque não estava na criação original, e assim por diante, citação. Pensem nisso. Cada palavra falada de Deus é a semente original. Através da sua palavra, Deus plantou tudo na terra. Enquanto vocês mantiverdes na semente original, esta se reproduzirá e fará surgir a si mesma. Não se deixa misturar. Não pode ser mudada. Deus punirá aqueles, ou punirá aqueles que o fazem. Não pode ser cruzado com nada, nenhuma outra coisa. A palavra de Deus está em si sozinha. Deus não precisa da vossa palavra, a sua. Nós não devemos falar nossas próprias palavras, nós devemos deixar a palavra de Deus pregar. Verdadeira vida somente pode se multiplicar através da sua reprodução original e fazer surgir a si mesma. Aprofundem-vos nessa coisa. Quando vocês ouvirem as fitas magnéticas, eu em breve chegarei ao fim disso. Citação do irmão Branham, referindo isso a si. A minha missão para aquele como creio, para aquilo que Deus me chamou, hoje eu tenho que falar algumas coisas pessoais. Eu vos já havia anunciado. Eu tenho que dizer ao mundo a minha missão para a Terra, assim eu creio, é determinado para ir diante da palavra que virá. A palavra que virá, qual é? É Cristo. Talvez ainda duas ou três citações ainda. Eu não faço isso frequentemente, por isso tenham paciência comigo. É uma semente. Cada palavra falada de Deus é uma semente. Isso está certo. Eu, em breve, provarei que Jesus disse isso. Cada palavra falada de Deus é uma semente. A não ser que alguém seja nascido de novo, porque tem que ser nascido de novo, porque está morto na carne na qual ele se encontra. Ele é algo cruzado. Tem que ser nascido de novo. Por quê? Porque em função do pecado de Eva, foi nascido em pecado, em injustiça foi formado, já como mentiroso veio ao mundo. Já é, desde o princípio, é um mentiroso, independentemente com educado ou inteligente, seja o que quer que seja, é um mentiroso. Assim diz a Bíblia. Quem, ao contrário, fala a esta palavra, ainda é um mentiroso. contra essa palavra, quem fala contra essa palavra é um mentiroso, tem que ser nascido de novo. Então, ele reconhece cada palavra. Aqui, eu gostaria de ficar parado um pouquinho. Ele tem que ser nascido de novo. Então, ele reconhece cada palavra. Se então a semente da palavra de Deus que em nós tem que ser plantada, semeada, se é a condição para sermos nascidos de novo, e se então nós o somos, então a ligação em nós, através do novo nascimento, através da palavra e do Espírito, a cada palavra de Deus, que através do Espírito foi inspirada e foi passada, então foi criada essa ligação. Isso está certo ou não? E este é o ponto agora do qual se trata. Essa frase é uma explicação muito poderosa, quase uma declaração. Ele tem que ser nascido de novo. Então, ele reconhece cada palavra. Então, não é mais você com a tua sabedoria, ou eu com a minha falta de sabedoria, mas então é Deus que tem uma ligação através do novo nascimento no coração de um ser humano, através da palavra e do Espírito, assim pôde criar, ligado a essa palavra que é Espírito e vida. Eu certamente já li essa passagem bíblica muitas vezes, e especialmente de Tiago capítulo 1, e também da carta de Pedro. Aqui em Tiago capítulo 1, versículo 18 está aqui: segundo a sua vontade própria de amor, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, através da palavra da verdade, e a palavra é a semente, e o Espírito traz a palavra em você a uma nova vida. Somente assim o novo nascimento pode acontecer. E se biblicamente aconteceu, então a ligação entre o nascido de novo e a palavra de Deus foi estabelecida para que, assim que o irmão Branham pode dizer com razão, que então o nascido de novo, ele pode compreender cada palavra de Deus. Eu ainda tinha a segunda passagem bíblica de 2 Pedro, capítulo 1. Eu tenho, todavia, a dizer que agora eu me refiro à Bíblia inglesa e eu creio saber onde está, e talvez aqui eu tenha que procurar um pouco. Como seja, vocês conhecem a Santa Escritura e nós não precisamos mais nos manter adiante. Vamos atentar essa expressão: o ser humano tem que ser nascido de novo. Então, ele reconhece cada palavra. Eu creio que isso tem muito a nos dizer. Não cada interpretação ou alguma coisa, mas cada palavra. Qual seja, no contexto correto, então ele vê como Moisés e como os profetas e como os apóstolos, palavra adicionada à palavra até que suja um completo aqui está diante. A única possibilidade como possa ser nascido de novo é no qual a vida de Deus faça brotar essa vida nele. Nós poderíamos naturalmente agora ler muito mais adiante. A sua palavra é a semente. E para provar isso, vamos abrir Lucas 8, e então o irmão Branham já explica muito aqui. Outra citação. O que é a semente da vida? A palavra de Deus. Por isso, vocês não podem, através de uma confissão de fé, receber a vida, não também através de uma denominação. Vocês têm que voltar à palavra. Então, em relação à semente da vida, a sua palavra é a sua semente. O seu espírito é a água. Com isto, nós chegamos a João 3,14. Aí vocês têm, novamente, o Espírito é a água. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele foi trazido, o seu lado foi aberto para que a vida que estava na semente, a vida qual é o Espírito, pudesse jorrar. Se o Espírito vem sobre a semente de Deus, então traz a vida da semente, faz-la brotar. Se faz surgir algo diferente, então é uma outra semente. Nós poderíamos ler, eu sublinhei muitas coisas aqui, mas será tempo que nós contemplemos, cheguemos à nossa contemplação da Bíblia. A palavra de Deus é tudo, se tornou tudo em tudo para nós. Não pode ser comparado com nada e não pode ser substituído por nada, mas ser tomada assim como está escrita. E nós sabemos, na primeira vinda do Senhor, os seres humanos somente não puderam compreender o que aconteceu porque tinham as suas próprias opiniões sobre a palavra de Deus. Nós temos que, nesses dias, nos ocupar com o ministério e sequer com aquilo que Deus prometeu e o que Ele tem a fazer. Cada um de nós tem que estar 100% fundado na palavra de Deus e sobre as promessas de Deus estar em pé. Nada e ninguém pode nos poder estremecer e nos retirar daquilo o que Deus prometeu em sua palavra. E se Pedro, naquela época, já escreveu, nós não seguimos fábulas engenhosas quando vos anunciamos o retorno do Senhor, mas nós fomos testemunhas da sua glória. Então, isto vale até o dia de hoje. Nós não seguimos fábulas engenhosas, mas a palavra de Deus, que a todos os verdadeiros nascidos de novo é participado no contexto correto, revelado a eles. Digam amém para isso, porque assim é e não de outra forma. E se ainda não nos foi revelado, então nós queremos pedir a Deus que Ele possa criar esse novo nascimento em todos nós. Vamos seguir começar com o profeta Isaías no capítulo 11 para primeiramente mostrar o que é o dia do Senhor. porque a promessa havia sido dada antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, em eu vos enviarei o profeta Elias. Eu desejo primeiramente de Isaías, capítulo 11, ler para vos mostrar como a primeira e a segunda vinda do Senhor tão junto, versículo a versículo, estão ligados. E já é necessário, de fato, a graça de Deus para discernir isso. Mas nós temos a promessa que Ele nos ajudará. Isaías, capítulo 11, aqui leio a partir do versículo 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, e morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas e assim por diante, assim por diante. Nós percebemos a primeira parte que a partir do versículo 1 foi lido e eu espero que vocês o fizeram. Sabemos que é falado do Senhor, mas então nós lemos que Ele reinará, baterá o mundo com a vara da sua boca e matará o ímpio com o sopro dos seus lábios. Essa última parte ainda não se refere sequer à segunda vinda do Senhor, mas já a terceira vinda do Senhor. Eu espero que eu fale isso em velocidade baixa para que todos possam compreender bem. Já abram diretamente 2 Tessalonicenses 5 para que vocês tenham a 2 Tessalonicenses 5 e peço que vocês atentem que na segunda vinda do Senhor, nosso Redentor, Ele só vem até os ares e não vem com juízo e com prestação de contas, não tem nada a ver com isso, mas quando Ele retornar agora, então Ele vem como noivo para buscar a noiva para o lar. E juntos iremos então para as bodas do Cordeiro. Se isso está certo, digam amém. Amém. Então leio comigo 2 Tessalonicenses capítulo 2, com referência ao homem que se elevará sobre tudo e se deixa festejar como Deus, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vocês percebem? Então, tem a ver com o retorno do Senhor e com o arrebatamento. Não tem nada a ver com o arrebatamento. É uma pena. Se eu tivesse o livro dos selos aqui, eu vos mostraria que o irmão Branham viu essa passagem se cumprirá somente após o arrebatamento da igreja noiva. Mas para isso, E nós ainda podemos voltar a isso. Nós poderíamos, por exemplo, abrir Apocalipse 12, igualmente esta carta epístola, no qual está escrito que ele, com a vara, ele baterá todos os povos. Quem já encontrou, pode rapidamente dizer. Está em uma das cartas e, igualmente, em Apocalipse 12, escrito. Vocês podem procurar. Versículo 5, em Apocalipse 12. A passagem eu tenho. Eu penso nos sete selos. Há uma passagem na qual no fim tem que estar escrito que ele baterá o mundo com a vara. Capítulo 2, versículo 27. Muito obrigado. Sim, aqui nós temos. E ele as regerá com vara de ferro, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Aqui nós temos a mesma palavra com a vara e em comparação a 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, com o sopro da sua boca. Se agora passarmos adiante ao dia do Senhor, deixe-nos ler a partir do capítulo 13 e está aqui a partir do versículo 3. E vi sim, ao meu juízo, enviei também os meus heróis para os... Se ouve das montanhas um bramido como de povos e guerras, ouçam um bramido de reinados que está se reunindo, de povos que estão se reunindo. Deus, o Senhor dos exércitos, está já preparando o exército. Eles vêm de terras distantes, do fim do céu, o Senhor e as ferramentas da sua ira para julgar a terra, chorem, porque perto está o dia do Senhor. Como uma tempestade virá do Todo-Poderoso. Por isso, todos os braços estarão abatidos e cada coração humano estará resignado. Estarão enfraquecidos e com dores, como uma mulher que está em dores de parto. Um está olhando para o outro, as suas faces estão brilhando como cobertos de fogo. Tomem esta do versículo que estarão totalmente espantados e entrarão em dores de parto como uma mulher que está em aflição de parto. Leio para isso somente 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e vocês quase terão as mesmas palavras. Está aqui, a partir do versículo 2, quando disserem agora a paz e segurança, então virá a perdição sobre eles, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O mesmo o que o profeta Isaías disse em ligação com o dia do Senhor. Isso também, Paulo disse, e para que vocês saibam que se trata do dia do Senhor, eu tenho que, mesmo assim, no capítulo 5, versículo 1, ler. Mas o que se refere o tempo e a hora, então, vocês, assempre de tempos e estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Então, também isto nós aqui, nessa comparação, podemos ver. Leiam, por favor, adiante comigo, a partir do versículo 9, Isaías 13, versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. E o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Percebemos sol, lua e estrelas. Vamos para isso, a Apocalipse, com isso, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, ao sexto selo, e vocês verão o que está escrito aqui. E vi, quando o Cordeiro abriu o sexto selo, eis que houve um grande terremoto na terra, e o sol, versículo 12, tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Venham comigo a Lucas 21, versículo 25. Então haverão sinais, sol no sol e na terra e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Agora vocês perguntarão: quando isto acontecerá? A resposta está no Evangelho de Mateus, e desta vez no capítulo 25, assim como no capítulo 24. No capítulo 24, nós temos, a partir do versículo 29, a descrição precisa, como acabamos de ler, mas no capítulo 25, nós temos o ordenamento desse acontecimento em relação ao tempo. Mas quando o Filho do Homem, na sua glória, vier e todos os anjos junto com ele, então ele se sentará no trono da sua glória. Todos os povos então serão reunidos adiante dele. Vocês percebem que aqui não se trata do arrebatamento, mas novamente da vinda do Senhor após as bodas, quando ele tiver prestado as contas com todas as potestades do inimigo e tiver reunido os povos adiante de si para falar o juízo, e então somente o milênio começará. poderá começar. Vamos ler adiante agora, a partir do versículo 13, em Isaías 13. Por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Vamos do profeta Ezequiel, do capítulo 30, versículo 1 e 2. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Deus, gemei, aquele dia, porque está perto o dia. Sim, está perto o dia do Senhor, dia escuro, nublado, será o tempo do fim dos gentios. Amém. Amém. Mais claro, não pode estar escrito: o fim do tempo dos gentios será isso. Amém. Deus o Senhor, Ele não se deixará zombar. O dia e a hora virá. E vocês sabem que Pedro, na sua primeira pregação, de fato, não se referiu somente a Pentecostes, mas a esse dia do Senhor. Deixe-me vos ler agora, brevemente. Os homens de Deus foram inspirados pelo Espírito de Deus, e então eles já de antemão puderam dizer as coisas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aqui nós lemos versículo 19 até 21. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo, nuvens de vapor, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Sim, se aqui ficarmos parados aqui um momento, vocês sabem, todas as outras passagens bíblicas dizem o grande e terrível, ou o grande e abominável, mas Pedro, que no Novo Testamento vive, ele vê esse dia como grande e glorioso, ou seja, como o dia no qual Deus se glorificará no seu povo de Israel, no qual ele, de acordo com Ezequiel 38, ele tiver prestado conta com todos os inimigos, e então estará vitorioso entre todos os povos. Já tem a sua questão, está certo isso? Não se preocupe com isso. Nós voltaremos à passagem no profeta Joel, ao qual Pedro se referiu. Aqui está primeiramente em Joel, capítulo 2, talvez a partir do versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Se quisermos aprofundar nessa palavra, então temos que fazer o pulo para Apocalipse 20, onde, após o milênio, o Satanás é solto e todos os povos estará seduzindo a todos os povos e os ajuntando colocar-se ao redor da Cidade Santa. Mas para nós se trata do dia do Senhor, que será um fim para todos de boca grande e todos os povos gentios, todos os pecadores, todos os arrogantes, todos terão o seu fim lá. Nosso Deus é um bom, um misericordioso, um Deus da graça. Enquanto vale, graça estão à disposição, graça e misericórdia estão à disposição. Mas quando o tempo da graça, o dia da salvação tiver passado, então a ira fervente do Senhor virá e o dia do Senhor arderá como uma fornalha, e então os ímpios serão como a palha. Hoje são pessoas importantes e então estarão como um feixe e o fogo as levará. Está aqui em Joel capítulo 2, a partir do versículo 3, e o fogo consumidor irá adiante deles e atrás dele também, como o jardim do Éden está adiante deles e atrás dele um deserto vazio, e nisto não há escapatória dele. Não é isto soberano? Não é nosso Deus um grande, maravilhoso Deus? Eles fazem seus calabouços de atômicos e proteções atômicas. Não haverá escapatória. Diante dele, a terra é como um paraíso, como o jardim do Éden. E após ele será como um deserto assolado. Quem assim vivenciou um pouco a Segunda Guerra Mundial, ele tem uma pequena noção, mas somente uma pequena noção daquilo que então será. Nosso Deus faz tudo muito detalhadamente, corretamente, e a arrumação também será muito detalhada. E se está escrito aqui e uma escapatória, não será, será impossível. Então, nós podemos crer nisso. Então, o dia do Senhor será um dia terrível, uma prestação de contas terrível de nosso Deus. Contudo, com todos aqueles que resistiram a Ele, e todos que resistiram a Ele, que sequer o reconheceram, aceitaram como Criador, muito menos como Redentor, e o que Ele é tudo para nós e significa para nós. Então, será um dia como antes não houve, e também após não será mais, não precisará mais ser. Aqui, no capítulo 3, nós temos ainda mais uma vez escrito, de um lado, como no Pentecostes foi escrito muito, e após acontecerá que eu do meu espírito derramarei sobre toda a carne, para que os vossos filhos e vossas filhas profetizem, os vossos anciãos, os velhos tenham revelações em sonhos, os vossos jovens vejam faces, sim, também sobre os servos e servas, eu naqueles dias derramarei do meu espírito. E eu quero deixar sinais no céu e aparecer na terra, qual seja fogo, sangue e colunas de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o dia do Senhor. o grande e terrível. E se agora nós poderíamos ler adiante a partir do versículo 9 para vermos, por favor, deixe pelo menos ler versículo 15. E o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Aleluia! No meio de todo fogo, no meio de toda prestação de contas, quando a ira de Deus se derramar, no meio de tudo isso, permanece um povo protegido, um povo será mantido, porque Deus assim quis. Esse é o conselho do Senhor. Vocês sabem que nesses dias sempre se diz ceifar. Aqui deve-se colocar as ferramentas do campo fazerem armas. Leia o versículo 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte ou sou um herói. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes e assim virão como Deus predisse. E quando, então, planejarem esse terrível ataque e estiverem para cumpri-lo, então Deus, no último minuto, Ele atuará e preparará a todos estes um terrível fim. Então, se eu tenho bem na memória, por 7 meses terão que enterrar os mortos e 7 anos, com todas as armas e os materiais, eles poderão aquecer. Então, nosso Deus é um bom Deus enquanto há tempo da graça. Após, então, o trono da graça se tornará o trono do juízo. Quem hoje pensa já que o trono da graça já é trono do juízo, ele não conhece de fato a palavra de Deus. Se o Cordeiro de Deus não estivesse como mediador por nós, então nós todos poderíamos ficar em casa. Não há sequer uma oração que poderia subir ao trono de Deus se o sangue da reconciliação pelos reconciliados não estivesse lá e não estivesse lá para falar por nós. E eu posso vos mostrar isso diretamente da Bíblia, do Apocalipse 8, que primeiramente ainda as orações dos santos são juntadas, e quando isso encontrou sua plenitude, somente então essas taças de incenso nas quais as orações dos santos foram ajuntadas são com as brasas, preenchidas com as brasas do altar. E nesse contexto está também o sétimo selo. Quando então o Cordeiro então abriu o sétimo selo, então veio um silêncio no céu por uma meia hora. E eu vi os 7 anjos que estão diante de Deus. A estes foram dados 7 trombetas. Então veio um outro anjo e veio com uma taça de ouro de incenso no lado do altar, e muitas obras de incenso lhe foram dadas para que possa, para as orações de todos os santos, no altar de ouro, possa trazer que está diante do trono de Deus e a fumaça do incenso está pelas orações de todos os santos, subiu da mão do anjo para diante de Deus. Aqui, o anjo tomou as taças de incenso e as preencheu com brasas ardentes no altar e as arremessou sobre a terra. Então surgiram relâmpagos e vozes e um terremoto. Aqui, então, os sete anjos, quais tinham as sete trombetas, se prepararam para tocarem nas trombetas. É, de fato, impossível de compreender isso mal, mas tudo na ordem divina. Quão grato eu sou hoje à noite que nessa pregação do irmão Branham eu li que todos que são nascidos de novo compreendem a palavra de Deus corretamente. Esta é uma expressão que não pode ser paga com dinheiro. No momento sequer podemos compreender, mas na fé nós aceitamos, nascidos de novo pela palavra e pelo Espírito de Deus. Por isso, o mesmo Espírito de Deus guia todos os nascidos de novo para dentro da palavra de Deus, e nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Assim está escrito, e a palavra de Deus é a verdade. Agora, nós de fato deveremos vir ainda, passar para o dia do Senhor e vos passar mais passagens bíblicas, mas o tempo passou, nós faremos isso, se Deus nos ajudar, amanhã à noite, e vocês constataremos quão maravilhoso tudo cabe com a outra coisa, o Antigo e o Novo Testamento, a palavra dos profetas, a palavra do Senhor, a palavra dos apóstolos, tudo da mesma fonte divina, e nós, como povo de Deus, nesses últimos dias, fomos determinados de ouvir as mesmas palavras de Deus e, através do Espírito, deixar revelar a nós. E o bom é que nenhum de nós precisa esforçar sua cabeça. Não? Nós podemos descansar bem e no coração tudo de si mesmo, pela graça de Deus, se tornará uma revelação maravilhosa de Deus através do Espírito. Quantos estão se esforçando para ordenar as coisas e quanto mais querem, mais distante eles se colocam da ordem verdadeira. E vocês verão que com o ministério do irmão Branham, a restauração de toda a ordem divina está ligado a isso. Ele trouxe a mensagem para isso. Nós podemos agora contar que a coisa virá em si mesmo, que nos foram prometidas na palavra de Deus. Vocês podem crer nisso de todo o coração e de toda a alma. Cada palavra de Deus, assim vocês podem quase ler em todas as páginas, é uma semente. Cada palavra de Deus que uma vez foi expressa, Deus jamais pode voltar, retirar, levar. É uma palavra eterna e Ele vela sobre ela para cumpri-la. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que guia o seu povo maravilhosamente e não permitirá que nós nos desviemos, porque não olhamos para nós mesmos, mas para essa palavra infalível e que jamais pode enganar, que todos possam, em relação àquilo que o irmão Branham disse, possam ordenar tão bem aqui. Então, se pudessem fazer isso, então não teriam duas coisas, mas uma só coisa. Agora não tem nenhuma. E eu não digo isso com leviandade. Isso eu digo, embora sequer tenha pensado nisso. Eu digo com grande dor. Quem arranca a mensagem de Deus para esse tempo, para fora da Bíblia, e faz outra coisa dela, ele sequer tem uma coisa como a outra. Está certo ou não está? Cada pregação que o irmão Branham fez, primeiramente, ele leu dessa palavra de Deus. Não houve nenhuma pregação que ele tenha mantido onde ele não tenha tomado a palavra de Deus como fundamento. E assim, cada pregação surgiu através da palavra, pelo Espírito, e cada pregação nos guia, direcionada pelo Espírito, de volta para a original palavra e nos deixa ter parte naquilo o que Deus, para esse tempo, prometeu. A Ele seja a glória e o louvor. Deus fez grandes e maravilhosas coisas, e Ele ainda fará maiores e mais maravilhosas coisas. Ele cumprirá sua coisa com grande poder sobre a terra, porque assim Ele prometeu e assim será. A Ele nós queremos agradecer por isso de coração. Amém. Vamos nos levantar. Irmão Rus, você poderia vir para agradecer? Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, por teu amor, por tua graça, pela sabedoria que tu concedes ao teu povo. Senhor, a quem tu abres os olhos, a estes de fato estão abertos. E a quem tu abres a tua palavra, a este está aberta. Mas a quem tu fechas, permanece fechado, Senhor. Receba a honra, receba o louvor, receba a gratidão e adoração por essas palavras, de ver assim tão ordenada, Senhor, adoração ao teu maravilhoso nome. Senhor, nós não merecíamos isso se olhamos para nós mesmos, mas olhamos para ti, Senhor, o iniciador e finalizador da nossa fé. Glória seja ao teu nome. Adoração seja a ti, Senhor, agora e em toda a eternidade. Amém. Ó Deus. Aleluia. Fiel Senhor, após termos recebido a tua palavra e no ter sido dito que todos que são nascidos de novo compreendem cada palavra de Deus, assim nós pedimos a ti, fiel Redentor, cria através do poder do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito, Senhor, que em cada indivíduo algo atuado por Deus possa acontecer através da tua palavra e através do teu Espírito, que nós sejamos, que nós somos redimidos. Nós cremos que a nossa culpa foi expiada, nossos pecados perdoados, através do sangue do Cordeiro Salvador. Isto nós todos cremos, nós que estamos nesse salão. Mas, fiel Senhor, com isto, somente foi feita uma prestação de contas com o passado, mas agora que tu possas conceder, criar nova vida através da tua palavra e através do teu Espírito. Aleluia! Senhor, concede-nos a todos um total amém à tua palavra e traga isso como a semente de Deus dentro de nós para a nova vida faça brotar. Sim, cria tudo novo, que nós possamos, de acordo com a Escritura, ser nascidos de novo através da palavra e através do Espírito de Deus. Aleluia! Senhor, conceda a mim e conceda a todos nós, pela graça, fiel Salvador, tu falas conosco sobre as coisas que tu nos queres conceder, que tu queres atuar dentro de nós e em nós. Assim nós cremos, Senhor, que tu hoje à noite nos concedeu a clareza para que não são nossas obras ou nosso querer se melhorar a nós mesmos, que nós trabalhemos em nós mesmos, mas uma atuação divina. Nós aceitamos a tua palavra e o teu Espírito cria-nos de novo e nós somos nascidos de novo através da palavra e do Espírito de Deus. Senhor, nós estamos aqui, conceda-nos a todos, pela graça, fiel Salvador, juntos nós pedimos a ti por isso. Ó, meu Deus, Senhor, eu não quero somente ter falado aos meus irmãos, eu desejo vê-los diante, todos diante do teu trono da graça, ó Deus, concede a mim e concede a todos nós, como fruto da proclamação, que todos, de acordo com a Escritura, serão nascidos de novo, através da palavra e através do Espírito de Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que tu possa te revelar a nós e que possamos compreender cada palavra revelada através do Espírito Santo. Aleluia! Eu creio que tu já o fizestes e deixará isso ficar revelado através da tua graça. A ti seja glória e honra por tudo que tu fizeste. E como meu amado irmão, eu desejo te agradecer, fiel Deus, por todos os profetas, por todos os homens de Deus, pela Santa Escritura. Aleluia! Por essa preciosa e santa e eterna e eternamente válida e imutável palavra de Deus. Receba gratidão por isso. Receba a gratidão que tu cumprisse a tua palavra e enviasse teu servo e profeta antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Senhor, nesses dias, também o último entre nós é equipado com a plena certeza da fé, que não seguimos fábulas engenhosas, mas que tu cumprisse a tua palavra e adiante cumprirás. Nós te agradecemos que nesse tempo podemos viver. Abençoe meus amados irmãos e irmãs. Abençoe a todos nós da riqueza da tua graça. No nome de Jesus. Amém. Tudo novo. Tudo novo. O sangue do Cordeiro me purifica e cria tudo novo. Tudo novo. tudo novo. O sangue do Cordeiro me purifica e cria tudo novo. O noivo vem, ó, lembre da sua palavra. Velem redimidos, velem tempo todo, a cada hora, em todos os lugares. Velem, o Senhor vem em breve. Senhor, nós queremos estar de prontidão, fervorosos no esperar e no clamar, até que Tu apareças, Senhor, até que nós Te vejamos e caminhemos em Tua direção. O noivo vem. Quem pensar isso ficará colocando sua vista para o alvo e não envolvido nas coisas dessa terra. Velem, o Senhor vem em breve. Senhor, nós queremos estar de prontidão, atentos no esperar e clamar, até que Tu apareças, Senhor, até que nós Te vejamos e caminhemos em Tua direção. O noivo vem. Vocês sabem diretamente, dirijam para cima os olhos e os ouvidos. Direcionem a mente e os corações para cima. Atentai, o Senhor vem em breve. Senhor, nós queremos estar em prontidão, fervorosos no velar e no clamar, até que Tu apareças, Senhor, até que nós Te vejamos e caminhemos em Tua direção. O noivo vem, e quem sem feridas na sua fidelidade se mantiver firme até o fim será colocado acima de grandes coisas. Atentem, o Senhor virá em breve. Senhor, nós queremos estar em prontidão, atentos no guardar e clamar, até que Tu apareças, Senhor, até que Te vejamos e caminhemos em Tua direção. O noivo vem e busca a noiva, que é aqui sobre a terra já se confiou a Ele, que esperam por sua volta, ora, ora. Velem, o Senhor vem em breve. Senhor, nós queremos estar em prontidão e fervorosos no velar e no clamar, até que Tu apareças, Senhor, até que nós Te vejamos e caminhemos em Tua direção. Senhor, nós queremos estar em prontidão, fervorosos no velar e no clamar, até que Tu apareças, Senhor, até que nós Te vejamos e caminhemos em Tua direção.